Audiobook grátis apresenta. Foi a triste e mesquinha heroína acordada em sobressalto por enorme barulho. De todos os lados inundava o quarto sol alegre, triunfante, deviam ser 8 horas da manhã. Batiam a porta com desabalada violência, iam arrombá-la. Graças nem se mexeu. Júlia Candelaria fez um esforço e, arrastando-se, deu volta à chave. Atiraram-se sôfregos para dentro em bolo o comendador, o delegado de polícia, soldados e curiosos. Fructificara a palestra de véspera do indiscreto automedonte, pondo a autoridade na pista imediata e certa dos fugidinhos. Dominando a imensa conturbação, viu a moça afinal a salvação. Agarrou-se ao pai que, em vão, buscou repeli-la. Juro, exclamou ela bem alto e com acento de irrecusável verdade, que passei a noite toda naquela cadeira de braços. Não me acabrunhe mais com a sua justa cólera, meu pai. Meu bom pai. Minha proteção única nesta terra de misérias. Tenha pena de mim, da sua filha tão infeliz. Fui. Muito, muito culpada. Mas salvei-me. E com tudo isso graças nem se mexia. Afinal, sacudiu umas 3 ou 4 vezes o delegado com energia por um braço, e o homem despertou. Bom, disse ele com relativa calma, esbogalhando quanto pôde os estremunhados olhos, temos agora histórias com a senhora polícia. Era infalível. E, sentando-se na cama, pegou com as mãos os pés em atitude de quem estava disposto a encetar conversa familiar e entrar em acordo amigável. Fossem razoáveis, era só o que pedia. Não mostrava maior abalo. Aliás, continuou já um tanto altivo, acatei esta donzela como se fora minha irmã. Ela que o diga. Sei portar-me como cavalheiro. Raptei-a, para que o comendador, aqui presente e que me merece estima e consideração, consentisse na eterna união de 2 corações leais, que se estremecem loucamente e anseiam um pelo outro. Júlia soluçava como uma perdida. Que vergonha! Que vergonha! Como é que se não morre nestes casos? Candelaria mostrava-se muito abatido. Deveras, minha filha! Pôde ele a custo perguntar. Teve a moça uma arrancada de desespero e indignação. Casar-me com esse homem, bradou estancando de súbito o angustioso chorar, antes a morte, 1000 vezes antes, na forca, diante do mundo inteiro. E, numa explosão de bem sincera dor, implorou humilde e meiga. Tenha dó, meu pai, da sua desgraçada filha. Leve-me daqui já e já. Sofro como jamais pude imaginar sofrer. Nada lhe ocultarei. Nunca mais lhe hei de desobedecer, mas vamos-nos embora. Perdão, perdão. 15 dias depois, e muito a capucha, efetuou-se o casamento de Júlia Candelaria com o desempenado rapagão que o comendador tinha desde muito de olho, conforme avisara a filha. Partiram os ditosos noivos sem demora para a Europa, e, de certo, não acharam motivo algum de estranheza e queixam em relação ao outro. Fora, ainda mais, o dote duplicado, acima de toda a expectação. Quanto Arnaldo Graças, continuou na sua existência desorientada e solta, cada vez mais boêmio e mais satisfeito consigo mesmo. Toda uma epopeia aquele momento fichico da turbulenta vida. Pudera, qual outro arcanjo esse Rafael conculcando aos pés o truculento Beelzebub, subjugar vitorioso a animalidade feroz e bramante, amordaçar a turgidez da desencadeada luxuria, agrilhoar pela inacreditável possança do idealismo as tremendas e leoninas investidas da matéria, e arcar, braço a braço, peito contra peito, em esforço titânico, com os ímpetos vorazes da volúpia, tudo para quedar-se imóvel de joelhos, em êxtase de mística homenagem, puro, continente, sem pecha, na mais adorável e santa vigília de amor e de respeito, ante o símbolo da paixão etérea. Seráfica, lírio virginal, a flor sublime, que saíra de tão extraordinária prova imaculada, impoluta, intemerata, adamantina, realçado o brilho ofuscador da incomparável confiança, candidez e castidade. E com todos esses elementos da mais inspiradora subjetividade, em menos de 30 minutos e entre 2 cálices de cognac, compôs, sublimando a virtude propria e o seu heroísmo, esplendido soneto nos sonoros alexandrinos, muito citados depois, e que, nos grêmios literários da mocidade, provocavam sempre aplausos de fremente entusiasmo e enternecida admiração. O estorvo. o estorvo. Muito, mais muito, contente sempre de si e consigo mesmo o Amaro Esteves, sobretudo agora que ganhara, por bambúrrio, não pouco dinheiro no encilhamento. Por cima, o prêmio integral de 100 contos de réis na Loteria da Bahia. Sim, senhor, graças aos inesperados e meigos sorrisos da sorte, se tornara, nada mais, nada menos, um capitalista importante. E rapaz ainda, bonitaço, na casa dos 35, atirado às mulheres, gostando de roupagens claras, gravatas vermelhas com alfinetes de graúdo brilhante, pilhérico, metido a contar anedotas engraçadas, picarescas. Amassada era a Nicota, a mulher, tão franzina, desengonçada, xoxinha, sem carnes, sempre retraída, muito acaipirada, coisa demais. Também fora aquele casamento uma bobagem, estopada de marca maior. Mocinho, numa festa de roça, tolamente se embeiçara por ela, então rapariga sem graça nenhuma, e, quando der acordo se, zás, trás, underline nó cego underline, estava casado, amarrado para todo sempre pelo conjungo de um vigário de aldeia. Que espiga! Não era, de certo, mas em Anicota, muito acomodada, calada, no fundo nula, absolutamente nula. Dela não vinha nem bem, nem mal ao mundo. Incapaz de matar uma mosca. Servira nos tempos de penúria e miséria, quando vegetara nuns empregos reles, de cacaracá mais agora que pretendia fazer figura na sociedade, frequentar teatros, concertos e bailes, receber e dar jantares, como se a vir com semelhante pamonha? Nada lhe assentava no corpo mal ajorcado, sem ondulações nem quadris. Não havia chapéu que lhe quadrasse, e por mais joias que pusesse ficava até pior. Metia-lhe deveras vergonha, ela ao seu braço pela rua do ouvidor afora. Não sabia nem sequer aproveitar o cabelo que tinha comprido e abundante. Penteava-o à China, puxando-o todo para trás e deixando uma testa de bater roupa, com uma cara muito feia, rechupada, faces encovadas, olhos empapuçados, beiços escadosos em ponta, como bico de chocolateira. Por mais que lhe dissesse, arranje-se melhor, Nicota veja fulana, veja cicrana, não adiantava um passo, nem coisa alguma conseguia. Tinha por vezes vontade de lhe empurrar a mão, dar-lhe pancada e até cabo da pele, véua morta, metida no caixão e enterrada. Que alívio! Com mil bombas, aquilo não era mulher para ele. Ah! Fosse casado com alguma desempenada, que vida, que figurão! Alguém que o compreendesse e estivesse na altura da posição conquistada, ele que pretendia agora abrir os seus salões, mandar até comprar um título em Portugal. Vejam, porém, só a Nicota baronesa ou viscondessa ninguém a tomaria ao sério, ninguém um varapau de saias, sem expressão, sem vida, nem peixe, nem carne. E a abrir a boca, era logo um churrilho de asneiras underline mulher, a Vera, promode, teia, panhou, rançou underline. Mal sabia ler e escrever. Aquilo nunca se havia de desemburrar, excusado. Só prestava para pregar botões às camisas e ceroulas e cozer na machina, assim mesmo tão vagarosa, desconsolada sempre, à mercê do marido, numa pasmaceira enorme, desfibrada, atônica, inerte, atenta só à limpeza da casa, que trazia como um brinco. Que maçada, que peso, a tal Nicota! Se ela pudesse esticar a canela, morrer de uma boa vez. Não faria nada por isso, porque afinal não era nenhum criminoso, desalmado e assassino. Só se a natureza se lembrasse de libertá-lo daquela lesma. E devia merecer esse favor, porque estava mil furos acima de semelhante criatura chorotica, esgrovinhada, incapaz de lhe seguir os passos, sobretudo na vida nova que a fortuna lhe proporcionara. Com a breca, dispor de centenas de contos e estar de mãos e pés atados, preso a um ente daqueles. Lá podia pensar em viajar à Europa com a Nicota? Por toda a parte provocaria riso e chasco, bem merecidos, lá isso era verdade. Nunca tivera filhos e felizmente. Haviam de ser uns apatetados da força da mãe. E de alguns anos a esta parte de continua achacada hora disto, hora daquilo ou daquilo outro, umas dores vagas, opressões, faltas de respiração, que a tornavam ainda mais feia, obrigando a esturdir as caretas. Falaram um médico em moléstia do coração, adiantada até. Qual? Já havia disso bom par de anos, e nada dela arrebentar. Mulher doente, mulher para sempre, o ditado tinha toda razão. Mil raios. Depois então das histórias do encilhamento, parecera melhorar, e muito. Não se queixava, nem mesmo pouco ou quase nada do costume. Se, pelo menos, mostrasse ufania e admiração pelo marido. Nada. Incapaz de qualquer movimento que não tivesse repetido na véspera, anteontem, uma semana, um mês, 10 ou 15 anos atrás. Também ele a socava sem a menor cerimônia em casa e, em todos os tempos, ia lá fora pagodear a grande. Agora não se fartava de ceiatas com francesas bem pandegas e de cabelo pintado de açafrão. E, no dia seguinte das grossas patuscadas, encontrava sempre a mesma fisionomia, fria, impassível, sem a menor alteração. Deveras atacava-lhes os nervos. Ah! Se a tal moléstia de coração pudesse estar caminhando. Quem sabe? Qual? Às vezes lhe perguntava com ar de interesse, então, Nicota, aquelas dores. Estou bem, Mió, respondia ela a arrastar a voz esganiçada e chorosa. Nunca mais tive nada. Ele viúvo, que vidão. Tudo se havia de transformar, desligado daquela pesada poita. Montar a casa rica, cheia de trastes dourados e numerosa criadagem, alguns até franceses. E não é que a Nicota se levantava quase de madrugada, como nos tempos de amanuense da Secretaria de Polícia, em que tinha de ir acender fogo e preparar café. Que estupida, afinal. E não ter ânimo de largá-la de vez em algum pasto de Minas ou Goiás. Não se tinha em conta de nenhum bárbaro, sem piedade ou canalha refinado. E que diriam depois? Só mesmo a morte. Nem podia tardar, tinha ela vivido quanto bastava. Estavam casados, já uns 16 anos. Na tal festa da roça, maldita festa, sua desgraça, contava 20 feitos. Ora, 20 com 16, são 36 a sua idade, dele, vejam só. Que loucura, que asneira aquele casamento. Nem um vintém de dote, nem olhos, nem cintura, nada, nada, um pau seco. E isso era a mulher de um capitalista. Por esse tempo sofreu Amaro Esteves um desgosto não pequeno à notícia da morte, em Caxambu, do Pantaleão, seu bom amigo de pagodeiras. O homem, sem saber, padecia do coração, foi às águas, abusou delas e bumba. Botou-se de repente para o outro mundo. Ora, o Pantaleão, tão belo moço, alegre e divertido, morrer assim aos 32 anos, quando tinha tanto que gozar nesta vida. Mais que perigo as tais águas. Qualquer coisa nos pulmões ou coração e toca fugir. Nada de facilitar. Custa, às vezes, tão pouco revirar de uma feita os olhos. Por esse tempo, começara também o nosso amar o namoro com a baronesa da Silva Velho, no lirico uma viúva quase quarentona, toda faceira, um peixão em todo caso. Chegarão as coisas a dar na vista de todos. Ah, senhor Maganão, lhe dissera o Santos Alves, o corretor, lembre-se de que é casado. Diabo, ter de lembrar-se logo disso. Um pobre coitado, um pé rapado poucos anos antes, metido agora em derriço escandaloso com uma senhora do High-Life, uma titular. Tivesse a sua liberdade e jogava-se aos seus pés, pedindo-lhe humildemente a mão de esposa. Mais um inferno da Nicota. Que trambolho. Não, aquilo não podia continuar assim, indefinidamente, até o demo dar com o basta. E a ideia de Caxambu não o deixava um instante, não lhe saía mais da cabeça, a toda hora do dia e da noite, principalmente à noite, lá pela madrugada, durante longas insônias. Foi afinal consultar o D.R. Maria Meireles, um médico formado de fresco, seu vizinho, muito mocinho, indagou se uma estação de Caxambu não conviria à mulher. Mostrava pouco apetite, supunha a doente do estômago e figado. Caxambu? Ótimo, excelente. Não podia haver coisa melhor. Aí, meio conturbado, falou em pontadas do coração, receios de estar esse órgão afetado. Então convinha examinar, auscultar. Mas não, coração que dói é como cão que ladra. Ligavam-se os incômodos uns aos outros, e Caxambu daria conta de tudo. Pagou generosamente e saiu da consulta todo alegre, exultante quase. Estava salva a sua responsabilidade. Cobria-o a autoridade daquele profissional, que tinha obrigação de saber o seu ofício. quanto a ele, nada ocultara fora até bem claro, pusera os pontos nos dois. Podia lavar as mãos pelo que desse e viesse. Chegou a se ter em conta de marido exemplar. Afinal, buscava solicito a saudade da mulher, sua companheira de tantos anos. Com certeza, Caxambu lhe faria bem enorme. E a pensar em tudo isso, na mais singular amalgama, em que via combinada a vantagem de ambos, divisava futuro todo cor-de-rosa. Aliás, com a breca, ainda quando a opinião do D.R. Meirelles não o desculpasse bastante aos próprios olhos, absolviam-no plenamente as teorias modernas. Tinha o direito, como homem de resolução, de quebrar com coragem os obstáculos que lhe impediam os passos. Parafusou e, afinal, partiu com a mulher para Caxambu. E não é que as águas começaram a fazer sensível benefício a Nicota? Chegou até a engordar, fato que nunca lhe sucedera. Bom, a ele, é que as coisas saíam às avessas. Viera para um fim e o contrário é que se dava. Forte caipora. E nos seus íntimos frenesins sentia ímpetos de esganar a mulher, ao vê-la dormir com os beiços cada vez mais bico de chocolateira. Que cara, que pele amarelada e por cima ainda cheia de sardas. Metia nojo. Não havia remédio, era resignar-se. Tinha que carregar aquela cruz até o último dia da vida, seu destino. Certo dia, porém, à mesa do jantar, Nicota ergueu-se de repente, levou a mão ao peito, soltou um grito abafado de angústia e tombou no chão, redondamente morta. Causou o caso no hotel imenso alarme, correrias, quedas, desmaios, um horror. Desfez-se ele num pranto sem fim, consolado pelos amigos de ocasião. Tivesse paciência, a sorte de todos, Dona Nicota fora feliz até na morte. Com efeito, mas era tão boa, companheira de tantos anos, assim de repente, agravante a sua dor. E mais isto e mais aquilo. E não cessou de chorar e lamentar-se, ora muito leal e convencidamente, ora por simples comédia, até a volta do cemitério de Baipendi, pois nesse tempo Caxambu não possuía ainda terreno para enterrar os seus mortos, ou hospedes, ou moradores do lugar. Essa volta de Baipendi. A tarde estava tão linda e serena, o céu tão puro e risonho, a paisagem toda tão grata, iluminada pelos últimos raios do poente em fogo. Amaro esteve sente-se outro, o peito desafogado e dos lábios entreabertos deixou escapar expressivo e misterioso enfim. E sorriu-se ao recordar-se da baronesa da Silva Velho. Fal aí a viscondessa, não havia dúvida. Recolheu-se, ao chegar, a um aposento qualquer, deitou-se cedo e dormiu largo e tranquilo sono. De madrugada acordou assombrado, tiritando de horror. Clamor imenso, sem nome, indizível, enchia aquele quartinho de hotel mil clarins de Jericó, trompas infernais, repercussões medonhas, ecos terríficos, tudo dominado por uma voz pungente, um uivo de suprema agonia bradar: assassino! 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 Gelido suor inundou-lhe o corpo todo e os cabelos se lhe erriçaram no alto da cabeça. Notas. 40 réis. Com ligeiras alterações, ouvi todas estas quadrinhas da boca de um desses improvisadores populares. Foi este conto resposta à carta de um amigo já falecido que, aos 60 anos, pediu a minha opinião sobre um casamento desproporcionado, que afinal realizou. Nota do autor. Indice. Pobre menino 7. Ciganinha 31. Cabeça e coração 105. Uma vingança 135. Rapto original 153. O estorvo 185. Paris. Tipe. Garnier Irmãos, 6, Rua dos Saints Pérez.